Voltamos aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira. Lembrando, né, as buscas por desaparecidos que continuam nesta manhã lá em Fortaleza, né, na área dos escombros do edifício Andréia, desabou nesta terça em uma área nobre lá da cidade. Até o momento são 2 mortes confirmadas e 9 vítimas, né, ainda em escombros, e essa procura, né, pelo total de pessoas desaparecidas. Chama atenção vários pontos, né? Um deles, o que correu também a internet, viralizou pelo Twitter, WhatsApp, aquelas imagens dos pilares, das colunas daquele prédio, completamente corroídas. E outra informação que isso chamou aí muito mais atenção também, né? A construção que foi feita de forma irregular, isso segundo a Prefeitura de Fortaleza, porque não há registros oficiais do prédio. Até 1995, uma casa ficava no lugar desse edifício Andréia. E o primeiro imóvel foi erguido na década de 70 e o Conselho Regional de Engenharia do Ceará informou não ter o nome de um engenheiro responsável pela obra. Isso tudo acende um alerta para a gente buscar também informações de como é feita. Primeiro as exigências, né, para uma obra de uma edificação e também depois, se a obra está pronta, prédios antigos, como se faz a manutenção, se tem exigência legal para fiscalização. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas o engenheiro civil, presidente da Associação dos Engenheiros Civis aqui de Campinas, Paulo Sérgio Saram. Muito bom dia, Paulo Sérgio.
Bom dia, Maradela. Bom dia para todos os seus ouvintes.
Acredito que um fato como esse deve ter deixado o senhor estarrecido.
É, sempre causa realmente um impacto e uma tristeza muito grande quando a gente vê uma obra civil acontecer o que aconteceu, né? E realmente, agora estão se buscando as causas, algumas parece que já estão, como você disse, o prédio parece que era clandestino, não se encontra o responsável técnico, o engenheiro responsável, enfim, é uma situação realmente que não deveria acontecer. Uma obra de um prédio é para durar a vida toda, não é para cair desse jeito. A não ser que haja um fenômeno extraordinário, um terremoto, um furacão, coisa desse tipo.
E, Paulo Sérgio, quais são as exigências? Agora, quando a gente fala de um prédio que não esteja irregular, quais são as exigências e o que ele tem que fazer para conseguir essa construtora erguer um edifício em uma certa localidade?
Bom, primeiro começa com a aprovação do projeto, né? Pela prefeitura local, depende da cidade, depende da região, as exigências, às vezes mudam de prefeitura, mas começa com a aprovação do projeto. Aí você tem que ter sempre um responsável técnico. O indicado, quando é uma obra de grande porte, é sempre um engenheiro civil. É claro que o arquiteto também tem essa atribuição, né, pela nova legislação da arquitetura, ele também pode. Mas o arquiteto, a gente sabe que o conhecimento dele em estruturas na faculdade é um pouco mais limitado do que o engenheiro. Então, uma grande obra, um prédio, tem que ter um engenheiro responsável técnico. E o arquiteto vai cuidar do projeto da arquitetura, que também é muito importante, a questão da circulação, da ventilação. Nós temos inúmeros problemas de saúde em prédios que são mal ventilados porque não houve um projeto de arquitetura adequado. Então, o engenheiro é fundamental nesse processo. E o engenheiro e a construtora vão ser responsáveis pela execução, pela boa execução desse prédio ou dessa obra.
Uma obra que é muito complexa, claro. Isso depende também do local onde está sendo feita, né? Se o solo aguenta. Por exemplo, no caso de ontem, lá em Fortaleza, até pela imagem, né, que se tem do circuito lá de monitoramento de uma rua bem em frente ao prédio, o prédio mostra que ele cai, né? Ele, ao que tudo indica, a viga realmente não conseguiu, não se sustentou. Ele não veio de cima para baixo, né? Foi de baixo para cima a coisa, né?
Exato. É, você tem que analisar sempre o solo, como você muito bem disse, para se definir qual é o tipo de fundação. Você tem fundação mais profunda, você tem fundação rasa, mas isso compete ao engenheiro, à construtora, a análise técnica do solo, que vai definir qual é a fundação mais adequada. E é um problema realmente da área de engenharia. É, o que você citou no prédio ontem, que mostra aquele pilar com uma armadura sendo corroída, mas já corroendo já profundamente, já atingindo o núcleo do pilar. Quando você tem a corrosão apenas superficial, é claro que tem que ser corrigido, mas ela não apresenta tanto risco. Mas se ela não é corrigida a tempo, essa corrosão vai se aprofundando na armadura interna. E aí sim, gera um grande problema. É claro que ainda vão se fazer várias perícias lá no local, mas é claro que isso deve ser um indicativo muito forte de que esse pilar deve ter cedido devido a essa corrosão e aí provocou o desabamento do prédio.
O que leva a esse tipo de corrosão? Uma infiltração pode levar a isso?
Uma infiltração, a própria ação de água de chuva, a ação química sobre a armadura provoca uma corrosão. Então, se o pilar ou a viga não estiver muito bem impermeabilizada, houver alguma fissura por onde penetra essa água, ela vai corroer a armadura. Isso tem que ser corrigido, né, logo no início, quanto mais no início melhor, e se não for corrigido, isso vai se aprofundando, e acontece o que parece naquela foto, aparece lá que a armadura já é bastante corroída.
E aí agora a gente passa, vai num outro passo, porque a gente está falando aqui da aprovação de projetos e a construção. Depois dele construído, prédio antigo, por exemplo, eu moro num prédio aqui na região central, na Moraes Salles, é um prédio já de 40 anos. Quem tem que fazer essa manutenção? Quem tem um órgão para fiscalizar, para buscar, olha, está tudo certinho, tem que colocar numa prefeitura ou um órgão especializado para isso?
Então, a responsabilidade, quando o prédio já é mais antigo, é sempre do proprietário, dos condôminos, do síndico. Né? Recentemente eu estive visitando aqui uma obra do Minha Casa Minha Vida, um conjunto habitacional, onde apareceram aí vários problemas estruturais, né? Nada, não muito grave até o momento, né? Mas o pessoal, o síndico e os moradores, já acionaram a construtora parece que não está querendo intervir, então eles vão procurar a justiça, que é o caminho natural. Mas quem que tem que olhar isso? Os moradores, o proprietário, os condôminos, o síndico, quando existe o síndico. Então, é uma vigilância constante. O ideal é que cada prédio seja vistoriado pelo menos uma vez ao ano, no mínimo. E a cada 5 anos, uma vistoria mais profunda, uma análise mais profunda.
Quando o senhor fala de vistoria, chamar uma equipe técnica para isso?
Sempre uma equipe técnica. E aí, quando você depara com um problema mais grave, por exemplo, voltando à fase da construção, né? Se houver um problema, hoje nós temos um problema sério nos grandes conjuntos habitacionais, as construtoras acabam, às vezes, tendo um engenheiro responsável, mas esse engenheiro, eles colocam muitos estagiários na obra por economia, e às vezes esse engenheiro não vai tantas vezes quanto necessário na obra. Aí cabe uma denúncia ao conselho profissional, que é o nosso Conselho de Engenharia e Agronomia, no caso de São Paulo, Aí o CREA pode intervir com o profissional, não com a segurança ou a qualidade da obra, mas contra o profissional por não estar exercendo devidamente a sua profissão. Um outro problema sério é que muitas vezes você não tem esse profissional técnico, né? Pelo menos obras mais comuns, menores, obras da periferia, muitas vezes a pessoa acha, mas aqui não precisa do engenheiro. Precisa. Precisa porque acontece isso, né? Você vai ter um problema muito sério lá na frente. Mas, em geral, sempre os moradores, os condôminos, o síndico é que tem que olhar.
O que me chama a atenção também neste caso, né? Lembrando que aconteceu um caso parecido lá no Rio de Janeiro, mas uma área de periferia e dominada por milícias, né? Que levantaram um prédio de maneira irregular. Nesse caso, é uma área nobre e não se tem aí a imaginação de que um prédio irregular seja levantado. E como um prédio desse é levantado numa área nobre e ninguém perceba? E até me chama a atenção, e isso ainda vai ter outro desenrolar. Prefeitura cobra IPTU dessa área, cobra a IPTU desses moradores, só que ele era irregular, não tem habites. Coisa louca!
Aí a falha é da prefeitura. A prefeitura tem que fiscalizar, e ela detectaria logo no início se a obra era irregular. E aí sim, a prefeitura pode intervir, inclusive embargar a obra, até que ela seja regularizada. Então, aí foi um caso típico de falha na fiscalização do órgão público da prefeitura municipal. No Rio de Janeiro também, há muitos anos, aconteceu um desabamento e que depois a perícia constatou que foi má execução. Um pilar foi trocado com outro de posição, onde as cargas eram diferentes, aí causou um problema sério na estrutura, e ainda usaram material indevido, usaram areia do mar, uma série de coisas.
Caso Sérgio Naia.
É isso, caso dos prédios do Sérgio Naia, exatamente. Então, mas nesse caso da periferia, o erro foi da prefeitura.
E, Paulo Sérgio, até o Michael aqui de Campinas pergunta se o CREA é responsável pela, que ele chama de fiscalização, porque só atua após o acidente. Se não, ele não teria uma responsabilidade também de fiscalizar, de buscar essas informações?
O CREA fiscaliza, não só depois que acontece o problema, ele faz fiscalizações prévias. Então, o CREA tem uma equipe de fiscalização que está continuamente acompanhando e verificando. Mas o que o CREA verifica? Ele verifica se a obra tem um responsável técnico. E se esse responsável técnico está regularizado perante o Conselho, se ele pode exercer a profissão de engenheiro. Então, essa é a função. O CREA não fiscaliza a qualidade da obra, nem a qualidade, nem a correção da execução da obra. Ele fiscaliza o profissional. E se o profissional falhou, o CREA vai atuar contra esse profissional. Ele pode, dependendo da gravidade do que ele cometeu, ele vai ser advertido reservadamente, advertência pública, suspensão e até cassação do título. Então, mas ele atua em defesa da sociedade, sim, preservando a sociedade, mas na garantia de que a obra tenha um responsável técnico regularizado. A obra em si não é do CREA atribuição.
E até, Paulo Sérgio, para a gente usar esse prédio como um exemplo, e aquela imagem, para mim, não sai da cabeça daqueles pilares, daquela coluna completamente corroída. Por exemplo, a responsabilidade é dos condôminos e do síndico, né, de procurar resolver essa situação, buscar uma orientação técnica, e aquilo tem jeito de fazer a manutenção e resolver, né? A partir daí, se há um problema, não está se querendo resolver dentro do condomínio, mas há um condomínio que está com certo receio, o que ele pode fazer? Ele pode acionar outras autoridades? Ele pode chamar, por exemplo, uma defesa civil, sim, o próprio CREA?
Sim, ele pode procurar a prefeitura, a própria defesa civil, o departamento de urbanismo, o CREA se houver problema com o profissional, não com a obra em si. Ele pode, e se não tiver, vai ter uma resposta, com certeza. Mas se não tiver, em último caso, ele pode ir à justiça, porque aí ele está correndo um risco da sua própria segurança. E é um absurdo que se um morador detecta um problema, não se tome providência. Mas pode acontecer. Mas ele tem a defesa civil, tem o departamento de urbanismo da prefeitura para recorrer.
Naquele caso, né, dessas vigas que a gente está falando, desse prédio do edifício André, lá em Fortaleza, que obra teria que ter sido feita para evitar esse problema?
Não, se você está falando na construção, primeiro, teria que ter um projeto, um cálculo estrutural adequado, teria que ter tido o responsável técnico e ser fiscalizado para ser bem executado.
O negócio estava tudo irregular, então não teve nada.
Então não teve nada. Então, aí, agora, o que pode ser feito para corrigir? Para corrigir, detectando o problema a tempo, é ser feito um reforço estrutural. Ou um reforço nos próprios pilares existentes, ou até a execução de alguns pilares adjuntos ali para dar uma sustentação maior. Aí precisaria realmente uma perícia mais profunda em toda a estrutura.
Paulo Sérgio Saran, que é engenheiro civil e presidente da Associação dos Engenheiros Civis aqui de Campinas. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza aqui de atender a CBN e tirar essas dúvidas.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com seus ouvintes. Então eu só queria reforçar como alerta à população em geral que quando se trata de pequenas fissuras até 1 milímetro, não há nenhum risco maior. A partir de 1 a 3 milímetros, a gente chama de trinca, que aí já pode começar a afetar laje, parede. E acima de 3 milímetros são rachaduras e que tendem a crescer, a aumentar. Aí já chama muita atenção. E se for com um ângulo de 45 graus, é um indicativo muito forte de problema na fundação. Então, nesse caso, o morador, a pessoa que verificar isso em qualquer tipo de obra, seja um prédio, uma casa, ele tem que procurar imediatamente ajuda, procurar denunciar ou ajuda, ou procurar alguém, porque é um caso que requer atenção.
Muito obrigado pelas orientações aqui no CBN Campinas.